uma nomeação presidencial para a Polícia Federal barrada pelo Supremo, a escolha de um novo nome provisório, suspeitas de interferência indevida no órgão de investigação, críticas sobre um possível ativismo judicial, ameaças abertas, movimentações de bastidores, um embate acirrado entre poderes da República. Eu sou o Conrado Corsaletti e este aqui é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou a Letícia Arcoverde e estou aqui hoje com o Conrado para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta no fim da tarde e início da noite. Sempre com notícias instigantes que podem continuar a ecoar por aí.
Hoje é segunda-feira, 4 de maio de 2020, dia em que o presidente Jair Bolsonaro nomeou um novo nome para comandar a Polícia Federal. Trata-se de Rolando Alexandre de Souza. A escolha para o cargo de direção-geral do órgão de investigação foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União. Cerca de 20 minutos depois da publicação, o termo de posse foi assinado em uma cerimônia reservada no gabinete de Bolsonaro no Palácio do Planalto, em Brasília.
Rolando Alexandre de Souza era até aqui secretário de Planejamento da ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência. E essa é uma situação provisória. Isso porque o nome que Bolsonaro quer de fato no comando da Polícia Federal é o do chefe da ABIN, Alexandre Ramagem, amigo da família do presidente. E é aí que está o centro de uma disputa travada entre Bolsonaro e ministros do Supremo Tribunal Federal.
Vamos então fazer um resgate da sequência dos fatos. Bolsonaro demitiu Maurício Valeixo da direção da Polícia Federal em 24 de abril. No mesmo dia, o então ministro da Justiça, Sérgio Moro, pediu demissão. O ex-juiz da Lava Jato era aliado do Valeixo e saiu do governo acusando Bolsonaro de tentar interferir politicamente na Polícia Federal, de tentar ter acesso a relatórios de inteligência restritos.
O presidente me disse, mais de uma vez, expressamente, que ele queria ter uma pessoa do contato pessoal dele, que ele pudesse ligar, que ele pudesse colher informações, que ele pudesse colher aí relatórios de inteligência.
Bolsonaro disse abertamente que queria sim ter mais contato com o chefe da Polícia Federal. Nas palavras dele, queria alguém no cargo com quem pudesse interagir. Quatro dias depois da demissão de Valeixo e da saída de Moro do governo, o presidente indicou Alexandre Ramagem, o chefe da ABIN, para comandar a Polícia Federal. Ramagem, que é delegado da Polícia Federal de carreira, ficou próximo da família presidencial ainda na campanha de 2018, quando assumiu a segurança do então candidato do PSL após o episódio da facada em Minas.
Ramagem é próximo de Carlos Bolsonaro, vereador do Rio e filho do presidente. E Carlos Bolsonaro é alvo de uma investigação da Polícia Federal que apura uma rede digital de notícias falsas, usada para atacar desafetos do governo. Esse inquérito corre sob o comando do Supremo. Além de Carlos, deputados bolsonaristas também são suspeitos de fazer parte do esquema, que incluiria ainda uma estrutura que funcionaria dentro do Palácio do Planalto, chamado Gabinete do Ódio.
O PDT, partido de oposição, acionou, então, o Supremo contra a nomeação de Ramagem. Em 29 de abril, um dia depois da nomeação, o ministro do Tribunal, Alexandre de Moraes, barrou Ramagem na Polícia Federal. O ministro do Supremo justificou sua decisão a partir da suspeita de que Bolsonaro estaria tentando interferir politicamente na Polícia Federal, num momento em que a sua família é investigada pelo órgão. Usou as acusações de Moro como base dessas suspeitas.
O ministro do Supremo afirmou que cabe ao tribunal revisar decisões do Poder Executivo para impedir atos que atentem contra a Constituição, inclusive no tocante a nomeações para cargos públicos. Um dos argumentos é que a nomeação de Ramagem pode ter ferido o princípio da impessoalidade.
Esse princípio tenta garantir, entre outras coisas, que o agente público não atue ou decida em nome pessoal. Ou seja, no caso, Bolsonaro estaria indicando alguém para comandar a Polícia Federal para atender seus interesses pessoais.
E a partir daí, a relação entre o presidente e o Supremo, que já não era boa, ficou ainda mais tensionada. O Bolsonaro disse que o judiciário estava ali avançando uma casa na relação institucional, porque a prerrogativa de nomear o diretor da Polícia Federal é do presidente.
Agora, tirar numa canetada, desautorizar o presidente da República com uma canetada, dizendo em impessoalidade, ontem quase tivemos uma crise institucional. Quase, faltou pouco.
A Polícia Federal é subordinada ao Palácio do Planalto e ao Ministério da Justiça. A nomeação do chefe do órgão de investigação é uma atribuição dele mesmo, do presidente. Mas a Polícia Federal tem atuado nos últimos anos com autonomia investigativa. O governo, por exemplo, não pode dizer quais casos devem ser apurados e quais não devem. As investigações sob sigilo também não podem ter seus detalhes repassados para o presidente, a não ser que haja uma autorização judicial.
Durante uma investigação, quem coloca limites à Polícia Federal é o Judiciário, que acompanha os inquéritos e autoriza medidas como buscas e apreensões, quebras de sigilo ou prisões provisórias. Há também o Ministério Público, que realiza o controle externo da polícia e pode atuar em conjunto também nas investigações. Então, o que está em jogo aí, o que está em discussão, é se o Bolsonaro usou sua prerrogativa de presidente de forma correta ou se ele ultrapassou os limites, interferindo de forma indevida na polícia.
O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, pediu para que as acusações do Sérgio Moro fossem investigadas. Escolhido o relator do caso, o ministro Celso de Mello abriu um inquérito específico para investigar essas acusações de interferência presidencial. O Moro, aliás, foi ouvido por cerca de 8 horas no sábado, em Curitiba, no âmbito desse inquérito, para que apresentasse provas daquilo que disse em público.
E esse inquérito complica a situação política do Bolsonaro. O inquérito criminal é uma investigação. É hora de saber se tem prova ou se não tem prova de que um crime foi de fato cometido. Terminado o inquérito, o Procurador-Geral da República vai decidir se denuncia criminalmente Bolsonaro ou não, ou se denuncia o Sérgio Moro por ter feito uma acusação sem prova. Mas não para por aí. Essa denúncia, para avançar, precisa passar pelo Congresso. 2/3 dos deputados precisam autorizar que o presidente seja processado no Supremo.
O Michel Temer, antecessor do Bolsonaro, foi alvo de denúncias assim no caso JBS. São denúncias por crime comum, que são diferentes dos crimes de responsabilidade analisados em processos de impeachment. Mas, mesmo assim, precisam passar pela Câmara dos Deputados. O Temer tinha uma boa relação com o Congresso, então conseguiu barrar o avanço das denúncias, que só voltaram a andar quando ele passou a faixa para o Bolsonaro.
Bom, esse é o caldo da crise entre poderes que a gente está vivendo hoje. Um caldo que vai sendo engrossado por ameaças explícitas do presidente. Como a gente ouviu antes, o Bolsonaro falou que o país tinha chegado perto de uma crise institucional com a decisão do ministro Alexandre de Moraes de barrar o Alexandre Ramagem para a Polícia Federal. E aí, neste domingo agora, o Bolsonaro repetiu algo que já tinha feito antes. Participou de uma manifestação em Brasília contra o Congresso e contra o Supremo. Uma manifestação que trazia junto pedidos de golpe militar.
Peço a Deus que não temos problema essa semana. Porque chegamos no limite, não tem mais conversa, ok? Daqui para frente, não só exigiremos, faremos cumprir a Constituição. Ela será cumprida a qualquer preço. E ela tem dupla mão.
Daí o Bolsonaro discursando para os manifestantes e em frente ao Palácio do Planalto. O presidente também disse que tem o povo ao lado dele e que as Forças Armadas estão do lado do povo, pela lei, pela democracia, pela liberdade, nas palavras dele. Na mesma manifestação, apoiadores do Bolsonaro agrediram fisicamente jornalistas do Estadão que cobriam a manifestação. Foi mais um episódio que gerou uma série de reações de repúdio de várias autoridades e representantes da sociedade civil.
O ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, também divulgou uma nota a respeito do episódio. Disse que as Forças Armadas cumprem sua missão constitucional. E aí vale ressaltar aqui que não há na Constituição qualquer previsão de intervenção militar, de golpe. Bom, vamos abrir uma aspa aqui para a nota do ministro. Marinha, Exército e Força Aérea são organismos de Estado que consideram a independência e a harmonia entre os poderes imprescindíveis para a governabilidade do país. A liberdade de expressão é um requisito fundamental de um país democrático. No entanto, qualquer agressão a profissionais de imprensa é inaceitável. O Brasil precisa avançar. Enfrentamos uma pandemia de consequências sanitárias e sociais ainda imprevisíveis, que requer esforço e entendimento de todos. As Forças Armadas estarão sempre ao lado da lei, da ordem, da democracia e da liberdade. Esse é o nosso compromisso, fecha aspas.
Sobre a agressão aos jornalistas, Bolsonaro disse hoje, segunda-feira, numa postagem nas redes sociais que pode ter sido obra de infiltrados. Na mesma mensagem, o presidente atacou a TV Globo por defender os jornalistas do Estadão, mas supostamente se omitiu em relação a civis que foram presos no Rio de Janeiro e no interior de São Paulo por estarem ignorando o período de isolamento social. Vale lembrar que o presidente tem um posicionamento anticientífico, contrário a quarentenas como forma de reduzir as contaminações pelo novo coronavírus na pandemia.
Essa disputa entre poderes da República teve também a palavra do vice-presidente hoje. O general da reserva Milton Mourão disse, abre aspas, que os poderes têm que buscar se harmonizar mais e entender os limites da responsabilidade de cada um, fecha aspas. O Mourão afirma que o Supremo ultrapassou limites ao barrar uma nomeação de Bolsonaro.
Alguns ministros do Supremo já se posicionaram publicamente a favor de Alexandre de Moraes, como seus colegas Gilmar Mendes e Luiz Roberto Barroso. Mas tem uma informação de bastidor publicada nessa segunda pela colunista Mônica Bergamo na Folha que traz um elemento novo para toda essa disputa. Segundo a jornalista, o presidente do Supremo, ministro Dias Toffoli, acha que o tribunal está mesmo avançando mais do que deveria. Ainda segundo a informação de bastidor, Toffoli tem falado em conversas privadas que está havendo um ativismo judicial, com os ministros do tribunal interferindo em medidas do presidente.
A nomeação de Rolando Alexandre de Souza para a Polícia Federal, uma indicação, inclusive, que foi feita pelo Alexandre Ramagem para o Bolsonaro, não encerra o assunto. O governo está recorrendo da decisão de Alexandre de Moraes sobre Ramagem. E é esse Alexandre, o Ramagem, o amigo da família, entre tantos outros Alexandres dessa crise, que o presidente quer na Diretoria-Geral da Polícia Federal. Enquanto isso, o titular provisório do cargo já vai atuando. Agora à tarde, notícias publicadas pela imprensa revelaram que ele já decidiu trocar a superintendência da Polícia Federal no Rio, um ponto de interesse direto de Bolsonaro. A ver o que vem mais por aí.
O João Paulo Charlot, correspondente internacional do Nexo, comenta agora o distanciamento que Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, vem impondo a Jair Bolsonaro, presidente do Brasil.
Olá, pessoal da redação em São Paulo. Olá, ouvinte do Durma com essa. O presidente Jair Bolsonaro não enfrenta pressões apenas dentro do Brasil, não. Também no exterior, o presidente brasileiro vem sendo visto de forma cada vez mais desfavorável. Esse desprestígio já não era novidade entre líderes das potências europeias, especialmente o governo da França, com quem Bolsonaro se desentendeu em 2019 por causa de queimadas na Amazônia. A novidade agora é que até os Estados Unidos vão marcando distância de Bolsonaro. Há uma semana, Donald Trump disse que o Brasil estava lidando mal com a pandemia do coronavírus, ao contrário de seus vizinhos sul-americanos, que estavam saindo melhor. Trump chegou a sugerir que o governo da Flórida aplicasse restrições à entrada de brasileiros pelo aeroporto de Miami. O discurso do presidente americano mostra que o desejo de alinhamento total e irrestrito entre Brasil e Estados Unidos é uma ideia muito mais de Bolsonaro do que dele, Trump. Conforme o número de mortos por coronavírus cresce no Brasil, e conforme Bolsonaro radicaliza seu discurso violando regras de distanciamento social para confraternizar com manifestantes que pedem golpe de Estado, o presidente brasileiro vai se colocando num escanteio ocupado apenas por figuras excêntricas da política mundial, como os presidentes da Bielorrússia e do Turcomenistão, que formam um grupo que foi apelidado de Aliança dos Avestruzes, porque colocam a cabeça na terra para não ter que chegar aos problemas ao redor. Trump está em ano eleitoral. Ele tem 6 meses para desfazer a imagem de um líder que também desdenhou da pandemia, mas que agora vê o número de mortes explodir. Nesse caminho até um possível novo mandato, Trump vai se livrando do peso negativo. E é nesse movimento sutil de revisão da imagem que Bolsonaro arrisca ficar pelo caminho.
Morreu hoje, segunda-feira, um letrista de obras fundamentais da música brasileira, Aldir Blanc. Ele tinha 73 anos e estava com a Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. O Aldir Blanc estava internado em estado grave desde 15 de abril na UTI do Hospital Universitário Pedro Ernesto, no Rio de Janeiro. O Camilo Rocha, repórter especial do Nexo, escreveu um texto sobre essa perda e fala um pouco aqui pra gente da enorme contribuição do Aldir Blanc para nossa música.
E aí, pessoal que faz o Durma. Olá, ouvintes. Bom, Aldir Blanc compôs centenas de músicas, né, ao longo de 5 décadas de atividade. Muitas delas estão entre as mais importantes da nossa história musical. São canções que transcendem a cultura, dialogam com a política, com a história. Canções que promovem o encontro da poesia e da crônica literária com o samba, com a boemia, com o dia a dia brasileiro. Por exemplo, Mestre Sala dos Mares, gravada por João Bosco, que era o principal parceiro do Aldir Blanc, foi gravada pelo João Bosco em 73, essa música enfrentou problemas com a censura ao falar de João Cândido, líder da Revolta da Chibata. E, claro, o Bêbado e a Equilibrista, né? Tão famosa na voz de Elis Regina, onde o Aldir Blanc partiu de Charles Chaplin para falar da violência e da repressão política. E essa música se tornou um hino do período de abertura política que prenunciou o fim da ditadura militar.
Aluguel e nuvem.
Esse texto do Camilo você pode ler no nexojornal.com.br.
Da nomeação do novo chefe da Polícia Federal, passando pela relação de Trump e Bolsonaro, e fechando com a importância da obra de Aldir Blanc, durma com essa.
Com roteiro de Conrado Corsaletti, produção de Letícia Arcoverde, participações de João Paulo Charlot e Camilo Rocha e edição de áudio de Laila Moalen, termina aqui mais um Durma Com Essa. A gente volta amanhã.